outro dia eu estava ouvindo uns sertanejos trevosos e de repente começou uma música chamada Não Era Eu. Aí eu fiquei pensando, prestando atenção na letra. Confesso que gostei bastante, a música do César Menotti e Fabiano. A parte da letra que mais me chamou atenção foi Não Era Eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Eu comecei a pensar e filosofar sozinho. Caralho, que tipo de relacionamento seria esse que a pessoa precisa sair sem falar nada, sair escondido? Quer dizer, tudo bem se a pessoa foi sair pra trair, né? Não, peraí. Não é que está tudo bem, né? Mas, assim, traição é uma parada muito escrota que as pessoas fazem o tempo todo. Mas, enfim, eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero falar. O que tá nessa música, né, Não Era Eu, é que, tipo assim, por que eu ou qualquer pessoa estaria numa relação em que um dos dois não podem sair à noite ou tem que sair à noite escondido? Não seria mais fácil ter a confiança do outro e poder sair sem problema com amigos ou amigas? Quer dizer, se você não tem confiança no seu parceiro ou na sua parceira, ou eles não têm confiança em você, que porra de relacionamento é esse? Gente, nem só de amor vive uma relação, isso também tá em outras músicas, tá? Tem muita coisa por trás disso, além de confiança, tem também comprometimento, amizade, empatia, respeito, harmonia. Bom, é nessas coisas que eu consigo lembrar aqui agora, mas talvez tenha outras características mais importantes no relacionamento. Vou te falar uma coisa, se você tá numa parada que não existe a confiança, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se não é neura tua, porque também tem isso, né, de achar que, nossa, tem alguma coisa aqui acontecendo e na verdade não tem nada, ou então você pode acabar com a porra toda, porque ninguém merece estar namorando ou casado com alguém que você não sabe se está almoçando ou fazendo alguma coisa diferente que não deveria estar fazendo. Além disso, se você acha que nunca vai achar uma pessoa tão boa quanto a que você está hoje, olha, eu vou te apresentar uns negócios aí que se chamam Tinder, ou Happn, ou sei lá, o Facebook também. Eu uso o Tinder e o Happn, e posso falar sem medo de errar que o bagulho funciona e que tá sendo uma beleza. Então, gente, se liberta desse relacionamento merda que vocês podem estar aí e bola pra frente. Mulheres, tem muito homem de verdade pra vocês, e caras, tem muitas mulheres de boa também pra vocês. Eu sou o Bessa e, cara, Aquaman é bom para caralho. E eu estou aqui também com a Jo.
Oi, aqui é a Joey. Ai, meu sol e estrelas.
Caralho. E pela primeira vez aqui também eu estou com a Tami.
Oi, gente, meu nome é Tami e eu vi pra ver o Aquaman real falar com peixes.
Impressionante, cara. Vamos começar logo falando sobre isso. Que assim, o Aquaman, ele ficou largamente conhecido no desenho Super Amigos. Super Amigos, ó, que é um outro podcast, nada a ver. Super Amigos, né, que tipo, ele falava realmente com peixes e fazia aquele tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. E tipo, nesse filme até rolou um pouquinho tu-tu-tu-tu-tu-tu, né, mas foi um pouquinho mais... Como é que a gente vai dizer?
Sutil.
Adulto, vamos dizer. É, sutil, adulto. Não foi tão infantilizado, né?
Uhum.
E eu achei excelente, cara. Foi um easter egg daqueles que aquece o coração.
Sim. Pra deixar a criança dentro da gente feliz.
Eu sempre fiquei me perguntando, porque essa era a piada pronta. Como é que você vai fazer o Aquaman falar com peixes? E fez todo sentido nesse filme. Nunca algo... tão besta fez tanto sentido. Se não tivesse, não teria filme.
Basicamente. Bem resumido.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês conseguiram perceber ou reconheceram quem é o pai do Aquaman lá? Ou vocês já viram alguém falando aí quem é o pai do Aquaman?
Você diz o ator ou o personagem?
O ator mesmo, o ator. Ele é o mesmo cara que fez o Jango Fett em Star Wars. Quando eu soube disso, né, que eu não percebi na hora exata ali, né, não reconheci o cara, mas caralho, explodiu a minha cabeça. Cara, o Jango Fett é pai do Aquaman, que isso.
Fica difícil de reconhecer sem o capacete, né?
Sim. É, faltou um capacete ali, um jetpack, uma arma, talvez, pra gente reconhecer ele, verdade. Talvez se ele perdesse a cabeça, a gente também...
Talvez.
Uma outra curiosidade, o Rei Atlan, que também tá nesse filme, né? Ele é o cara que fez o Charlie Cutter em Uncharted 3. Vocês, meninas, que não estão no meio dos jogos, não vão reconhecer, mas Uncharted é um dos maiores jogos dos últimos anos aí.
Olha, olha, que errado você, esse machismo aí, escroto.
Eu não falei por mal, mas vocês mesmos me falaram, vocês duas me falaram que vocês não são dos games.
Eu não falei isso, eu falei que eu sou retro gamer, eu tô meio por fora das atualidades, mas eu conheço Uncharted.
Eu já joguei Uncharted 3, tá? Só pra avisar.
Toma! Isso foi muito condescendente e machista da sua parte.
Não foi machista. Não foi.
Mulher falando que foi machista, o macho falando que não foi machista. Maioia.
Ok, ok, me desculpa.
Não, é porque eu sou da mais Nintendo, mas eu tô pretendendo...
Ah, eu sou nintendista também, yay!
Isso, aí estou pretendendo embarcar no Play 4, eu só tô esperando uma oportunidade, entendeu? Mas esse ano vai ser Play 4.
Porra, então vocês me enganaram, que vocês duas falaram que eu não jogava videogame.
Eu não falei isso, repito.
Não, você falou, ok, não, você falou que você já jogava coisas antigas e tal, até a gente era pra ter feito aquele podcast Top 10 com a sua participação, você não conseguiu ali e tal.
Eu queria.
Mas você, a Tamiri já perguntei, eu lembro que eu perguntei. E ela jogava videogame e falou, não.
Eu falei sobre jogos mobile ainda.
Ah, jogos mobile, verdade, verdade.
É, porque é o que eu tenho acesso hoje, entendeu?
Ok.
Volta tudo.
Estamos todos entendidos, isso aqui vai tudo pro podcast, eu não tô nem aí. Mas falando sério, assim, vocês lembram de quando souberam que o Jason Momoa ia ser o Aquaman?
Sim.
Lembro que foi na Liga da Justiça ainda.
Foi antes.
Não, sim, mas qual foi a reação de vocês quando descobriram que o Jason Momoa ia ser o Aquaman?
Cara, eu não achei estranho. Eu não achei estranho, porque assim, a gente tá acostumado, acho que desde a Mulher Maravilha, quando ela meio que rompeu o estereótipo da Mulher Maravilha, eu falei assim, bom, Aquaman pode ser outra pessoa, assim, porque quando eu assisti Mulher Maravilha, eu falei assim, nossa, não precisa ser exatamente igual nos quadrinhos, sabe? Tipo, um retrato fiel. Eu não tenho preconceito quanto a isso. E assim, quem viu ele Game of Thrones, eu acho que
sim,
apostava um pouco as fichas, sabe? Porque ele era parrudão, brutamontes. Eu falei assim, nossa, é estilo Aquaman do Zack Snyder.
É, pois é, não, eu ia falar, não que o Aquaman seja parrudo e brutamontes, mas versão Zack Snyder, sim.
Mas pro universo.
Sim, sim, pra esse universo, sim.
Quando é que vocês conheceram o Jason Momoa? Foi em Game of Thrones?
É, eu fui no Game of Thrones.
Oi.
Eu acho que eu fui a única pessoa que lembra dele nessa série. Há muito tempo atrás, na metade dos anos 2000 ali, passava na Fox uma série chamada North Shore. Era meio que pelo que eu me lembro, era um hotel que ficava numa das praias ali no Havaí. E ele era meio que um barman. Eu lembro do Jason Momoa nessa série, de ter visto ele nessa série. Bem antes dele, porra, você quer imaginar que ia estar em Game of Thrones. E quando eu vi o cara que ia ser o Aquaman, eu lembrei imediatamente dessa série que, tipo, curioso, né? Ele estava trabalhando no Havaí, barman, e agora ele é o Aquaman.
Nunca ouvi falar.
É uma série, tipo, meio obscura, durou uma temporada só. Mas era até interessantezinha, eu gostava.
É, eu só me lembro do Game of Thrones mesmo, né? Até a participação dele não foi tão longa, acho que foi da primeira temporada só, né?
Primeira, acho que foram duas temporadas.
Duas temporadas, algo assim, né? Mas ele ficou marcado, né?
Bastante.
É, eu não vejo Game of Thrones, acho uma série bem...
Você não vê? Como é que você sabe que é bem fraquinha?
Eu já vi uns episódios, eu não gostei.
Assim, eu confesso que abandonei o barco, assim, sabe? Porque eu tenho vontades, assim. Quando eu tô com vontade de ver uma coisa, eu vejo. Aí daqui a pouco já não quero mais. E Game of Thrones estava no tempo que eu... Ai, eu queria entender mais a idade. É que eu sou historiadora, não sei se vocês sabem, mas aí é período feudal e os alunos falavam e eu fui atrás. Aí eu falei assim, ah não, feudal não é pra mim.
Eu não sabia que você era historiadora, que legal.
É, se eu houvesse profissão de historiadora, né? Crítica. Momento crítica social.
É.
Olha, eu acho que até Lances da Vida é melhor do que Game of Thrones.
Ai, não fala mal de Lances da Vida, tá?
Não, eu não falei. Eu falei bem de Lances da Vida. Eu gosto muito dessa série.
CW mora nos nossos corações.
Eu adorei. Inclusive, vamos fazer uma propaganda aqui. O Bolsa Nerd, o podcast da Tamires, fez um episódio maravilhoso sobre a CW.
Sim, fizemos. A gente queria falar mais, mas, né, o tempo não permite e quem sabe mais pra frente.
Disse a pessoa que fez um cast de 5 horas.
Vocês acharam que o Jason Momoa realmente convenceu como um Aquaman? Porque, assim, ator mesmo, sabe o que eu tô falando? Ator, ele não é. Mas eu achei que ele foi bem como um Aquaman, cara, não sei. Ele fez umas paradas lá de como é que aqueles jogadores de rugby fazem?
A haka.
O Haka lá, eu achei que, tipo, era ele ali, né? Era o Jason Momoa ali, não era bem o Aquaman. Mas eu acho que combinou muito, muito bem, cara. Igual o Ben Affleck, que combinou com o Batman de uma forma estranhíssima. Mas combinaram.
Eu acho que combinou, assim, ele convenceu como Aquaman. E o Aquaman dele, a versão dele ficou muito legal, porque combinou uma coisa meio bad boy e meio bem-humorado, com humor meio escrachado. Eu curti muito da versão dele, do Aquaman.
Não, eu gostei do Aquaman dele. Eu acho que talvez pra muitos vai ficar definitivo, especialmente porque eles basearam meio nos 952. Olha aí, eu falando de quadrinhos.
A gente pode até falar de quadrinhos, né? Que muita gente falou que esse filme é baseado no que o Ivan Reis escreveu, né? Mas eu nunca li nada de Aquaman, a não ser Trono de Atlântida, que inclusive tem uma animação. E eu achei muito parecido com o Trono de Atlântida.
Então, eu tenho um amigo que ele é mega fã do Aquaman. Mega fã, assim. Sabe a pessoa que, se fosse ruim, ele seria o primeiro a jogar pedra?
Caramba!
É o cara lá do Zoneando Podcast?
Não.
Então existem duas pessoas no mundo, no Brasil, que gostam muito de Aquaman.
Sabe? Aí ele falou, não, porque os 952, porque não sei o quê. Você... Aí a gente fala de algumas coisas que eu achei algumas coisas bem... sabe? No filme, apesar de... Eu achei muito bom, mas tem algumas coisas assim que você fala assim, é opinião pessoal, mas eu achei brega e tal. Ele, como assim? Atlântida é aquilo? Porque eu achei Atlântida meio brega. Porque Atlântida é aquilo? Como assim? Ficou muito fiel e não sei o que lá.
Bom, se é fiel, então Atlântida é brega.
Às vezes dá preguiça, porque pra ele, pra você ser fã, você tem que ter lido tudo, sabe?
Ah, esse tipo ele de é... cara chato.
É, desculpa, Lucas, você é chato.
Pô, Lucas.
Não, então aí eu fui tentar falar assim, ah, porque não tinha, eu senti falta da presença de mulheres. Dane-se as mulheres, eu Aquaman, aí, então, aí ele falou que pra ele é uma das versões definitivas do cinema, talvez ninguém vai superar ele, não sei o que lá. Então, assim,
caramba.
Se pra um fã não aconteceu um estranhamento, então, assim... E a gente, eu não vi muitas críticas à performance dele, que ele não parece com os quadrinhos. Eu acho que as pessoas aceitaram ele muito bem.
Sim.
Eu acho que aceitaram ele muito bem desde Liga da Justiça mesmo, né?
Sim.
Principalmente, acho que a cena mais marcante dele em Liga da Justiça foi ele com o Laço da Verdade lá da Mulher Maravilha.
É muito boa essa cena.
Eu não quero morrer, eu sou muito jovem.
Já que a gente falou, já que comentamos aí falta de mulheres, né? É, realmente falta algumas personagens femininas aí, mas eu acho que a Mera e a sua peruquinha ficaram muito bem. Tô falando de peruquinha, nem sei se ela usou peruquinha realmente, só que tipo, aquele cabelo tava muito, muito, muito vermelho, cara.
É, tava bem artificial, não é nem pela cor, é pelo posicionamento mesmo, mas é...
Tava um negócio realmente gritante ali.
É.
Não, ela falou numa entrevista, inclusive ela foi meio grossa com o entrevistador e aí gerou uma polêmica, né? Que era peruca sim. Porque perguntaram pra ela, do Gentili, né? Do programa do Gentili. Ah, e você pintou o cabelo? Aí ela falou assim, não, eu usei peruca.
Ok.
Aí falaram que ela foi grossa e não sei o que lá e tal.
Não que o Gentili mereça muitas gentilezas. Mas enfim.
Não, mas é que ela mesma disse que era peruca, então...
Ah, então quando a pessoa diz a verdade agora, ela
é
tá
grosseria.
É.
Mas enfim, eu gostei muito da personagem dela também.
Mano, ela roubou a cena em algumas cenas.
Aham.
Eu não gosto muito da atriz, tá? Eu acho ela meio travadona, assim. Mas eu acho que ela atua muito bem nesse filme.
Nossa, cara, que cena foi aquela dela destruindo os vinhos. Eu que não bebo vinho, fiquei com pena das pessoas que bebem vinho.
É, eu naquela cena fiquei assim, puta, que desperdício, meu Deus do céu.
Nossa, rapaz, se essa mulher destrói cerveja, eu acho que eu... Nossa senhora, eu acho que eu tinha um treco ali no cinema. Mas vinho, tudo bem, mas eu fiquei mal pelas pessoas que bebem vinho.
Obrigada.
Eu fico com pena do dono da adega.
Também. Também. Coitado.
Ela transformando o vinho naqueles, sei lá, as estacas lá pra matar os inimigos do Power Rangers lá foi... Eu não conheço muito Aquaman, como eu disse, não li muito, mas eu achei os poderes dela muito legais também. Também tem uma outra cena muito boa dela, que ela meio que faz um bolsão de ar no... Meu Deus, esqueci quem é o irmão do Aquaman.
É o Rei...
Orme. É Rei Orme, não é? É Rei Orme, sim.
É, né?
Sei lá, ela fazendo um bolsão e ele caindo de uma altura impressionante no meio de Atlântida, só que, tipo, caindo porque era um bolsão de ar, né? Então ele, porra, tá de cara no chão, achei essa cena espetacular.
Não, teve muitas cenas boas com ela, né? E eu acho que ela e o Momoa trabalharam muito bem juntos, assim. Especialmente na parte que eles estão lá no deserto, né? Que é o reino dos desertores, é isso? Alguma coisa assim? É. Que ele fala assim, eu preciso de uma gota de água, né? Ela bota toda a gota de água. Ah, mas era só você ter pedido pra eu fazer xixi.
Eu gostei muito também da interação entre os dois. Eles se completaram direitinho.
Eu acho que ficou natural, sabe? Fluida. Não foi aquela coisa forçada, quando tentam forçar uma pessoa com outra.
Sim.
Que acontece em muitos filmes, né?
Eu acho que o Jason Momoa é casado, mas eu shippo esse casalzinho aí, Amber Heard e Jason Momoa, hein? Principalmente porque a Amber Heard teve um casamento bem bosta da última vez, né?
É, mas eu shippo Aquaman e a Mera, não o Momoa e a Amber Heard.
Aquaman e Mera, realmente um uniforme verde, outro com um uniforme laranja, que é uma cor que eu gosto muito, né? Eu acho bem legal. Inclusive, vamos entrar nesse assunto, o uniforme laranja do Aquaman, que eu sempre achei esta porra vai ficar ridícula. Esta porra vai ficar ridícula.
E ficou animal!
Sinistro, ficou maravilhoso.
Cara, a hora que ele surge de trás da cachoeira lá, tipo, com o uniforme laranja dele clássico, é de arrepiar.
Fazendo aquela pose de Jason Momoa.
Sim!
Que transforma homens bons...
Em homens melhores ainda.
Em coisas diferentes.
Posso fazer uma pergunta? Vocês assistiram em 3D ou 2D?
Será que eu não lembro? Eu acho que assisti em 2D.
Vamos lá. Eu fui ao cinema duas vezes, mas eu vi um filme uma vez só. A primeira vez que eu não vi era uma sessão 3D. A segunda vez que eu vi foi na sessão 2D.
Então tá aí, porque em 3D parece amarelo.
Putz.
Meu Deus, era laranja.
Ah, é. Tanto que tem a galera zoando que parece um milho, né?
Sim, ficou horroroso.
Mas no pôster do filme mesmo, no IMDB, não tá muito laranja não, cara. Tá bem...
Então, aí eu falei assim, mas estão falando do laranja, mas que eu me lembro é amarelo? Porque eu assisti as duas vezes que eu fui ver, foi em 3D. E assim, que filme escuro. Descer do céu, pelo amor de Deus. 3D, eles deixam 3D muito escuro, muito escuro.
Não, a DC não tem jeito. Eles têm essa mania de colocar tudo muito escuro.
Mulher Maravilha, a gente fez uma review do Mulher Maravilha e falaram, olha, 3D tá muito escuro, estoura amarelo e tal. Aí agora no Aquaman também. Eu falei assim, mas mudou do laranja pra amarelo, olha só, gente. Mas eu achei legal o jeito com que eles fizeram, pra não parecer aquela coisa meio galhofas, né? Igual do desenho. Mas pra mim era amarelo.
É, tanto que a internet tá lotada de meme dele vestido de milho.
Então faz todo sentido, tá, gente? Assistam em 2D porque é laranja.
Em teoria.
Como o filme já tá nos cinemas faz tempo, né? Aqui na minha cidade já tá mais de um mês. realmente não lembro o último filme que esteve mais de um mês no cinema aqui na minha cidade. Agora, se você não viu o filme ainda, cara, você tá ferrado porque você já pegou vários spoilers aqui nesse podcast, né? E eu esqueci de avisar lá no início que ia ter spoilers.
Ah, bom.
Mas enfim, veja o filme de qualquer jeito que você possa. Se for só 3D, assim, né, na sua cidade aí só tenha 3D, vai ver 3D, cara. Não perca de ver esse filme no cinema, porque vale muito a pena. Acho que a coisa mais fraquinha, realmente, que eu achei dele é a situação dos inimigos com uniformes de Power Rangers do Exército de Atlântida. Cara, aquilo... Tipo, tava muito, muito limpo, cara. Parecia uma coisa que tinha acabado de sair da máquina de lavar. Nossa, ficou muito estranho. Não achei... Não sei o que eu esperava também, sabe?
Pois é, né? É difícil também dizer o que que...
Eu só sei que eu fiquei com aquela impressão de... Cara, isso aqui parece os inimigos feitos de massinha dos Power Rangers lá da década de 90. Eu não sei mais como eles são hoje em dia, desculpe, se eles ainda são de massinha. Jovens aí estão ouvindo o nosso podcast. Mas uma coisa boa do filme, eu acho que foi o CGI. Eu acho que ficou bem melhor do que Liga da Justiça, por exemplo. Principalmente, o filme é praticamente embaixo d'água, né? E você tem a completa noção ali de realmente estar embaixo d'água. Eu achei bem, bem legal.
Então, o amarelo ainda tá estourado. A parte lá do... Quando ele bate o tridente, eu falei assim, meu Deus do céu, CGI amarelo, não é o forte da DC. Mas, no geral, tá muito bom. Até a parte com que eles fazem a aproximação, aí no 3D, né? Da aproximação dos peixes ficaram bem bacanas, assim, né? Não, mas o CGI é só isso, só o amarelo que eles ainda erraram um pouco. Podem melhorar, por favor. Continuem nesse processo de melhora, porque aí virão mais filmes. A crítica vai reclamar menos, né? E bater mais de um bilhão aí.
Eu vou falar uma coisa que vai soar como heresia, mas em vários momentos eu me lembrei do episódio 1 do Star Wars, das cenas submarinas.
Opa!
Eu avisei que ia soar como heresia.
O quê? O que você lembra de Star Wars aí?
Ah, das cenas submarinas, né? Do pior cena. Mas, bom, eu quero ignorar a existência do episódio 1 do Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars, mas, mano, episódio 1 não dá, cara.
Em breve falaremos sobre esse filme aí.
Tem como defender.
Tem nada. É indefensável, mas ok, eu aceito o debate.
Eu acho que o Aquaman, eles fizeram a mesma coisa que fizeram no episódio 1 de Star Wars. Eles pegaram uns peixinhos, mudaram uma corzinha aqui, uma corzinha ali e deram um Ctrl-C, Ctrl-V várias vezes pra parecer mais, né? Porque isso aí faz com que a pré-produção, quer dizer, a pós-produção do filme fique mais rápida.
Sim, sem dúvida.
Mas uma cena que envolve peixes que eu achei excelente foi com o Aquaman criança, ele lá no aquário, né?
Muito boa essa cena.
Ah, é uma das melhores do filme, na minha opinião.
E essa cena me lembrou o Harry Potter, quando ele fala a primeira vez com a cobra. É toda a parte dele de se descobrir com essas habilidades na frente de todo mundo, em um momento de que ele fica sem saber o que fazer e tal.
Um filme com
Harry Potter, ignoro.
Não, porque eu realmente não conheço nada de Harry Potter, eu nunca vi.
Glória Pires, né? Não posso opinar.
É, Glória Pires, não posso opinar. Um filme do Aquaman com dois vilões, vocês acharam uma boa? A Raia Negra e o Rei Worm foi uma coisa positiva pra esse filme?
Até que eles estavam trabalhando em conjunto, né?
É.
Foi melhor desenvolvido, mas foi muito apressado. É uma das coisas que a DC também não sabe fazer é trabalhar bem o vilão, né? Tirando o Batman Cavaleiro das Trevas, desculpa, eu vou falar do Batman, tá? Tirando isso, eu acho que nenhum vilão foi bem amarrado e bem... Eu achei que foi melhor do que o dos filmes anteriores. Mas eles querem enfiar um monte de coisa ali e vamos colocar, ao invés de trabalhar um só e deixar o outro pra próxima.
Então, aí dá a impressão que eles falam assim, meu, não sei se vai ter próxima. Vamos botar todo mundo aí e ver no que dá.
Queima, vai queimando mesmo, depois a gente inventa outro e vai trabalhar o outro também, então... Mas assim, de todos os filmes que tem mais de um vilão, esse foi o que melhor se encaixou.
Posso falar uma coisa? Nenhum dos dois tem bigode, cara. Olha que maravilha.
Eu tava só esperando você comentar.
Olha que delícia, cara. Ninguém nesta porra tem bigode. Olha aí.
Ah, tem o Nereus, mas aí é uma barba bem formada.
Não, porra, o Nereus é o Ivan Drago, é o Dolph Lundgren, cara, do Rock 4.
E porra. Ficou muito bom.
Não, esse cara pode... E pior, ele conseguiu passar emoção.
Sim.
James Wan tem que ser elevado à categoria de Deus, porque ele conseguiu fazer com que o Ivan Drago de Rock 4, o Dolph Lundgren, conseguisse passar emoção. Meu amigo, esse cara tem que ser levado a Deus. Não é possível.
Fora que ele é um gênio, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas ele é engenheiro químico, eu acho. Alguma coisa assim.
O James Wan?
Não.
O Dolph Lundgren?
Sim.
Meu
Olha
Deus.
Olha aí.
Não é possível. Dolph Lundgren é inteligente. Olha aí. Ele não é só um saco de pancada. Isso foi muito escroto da minha parte.
Foi.
Vocês ficam subestimando as pessoas.
Tá, desde o começo.
Olha, que absurdo.
Muita gente ficou reclamando e falando, né, que o Aquaman não salvou o pai do Arraia Negra. Logo no início do filme, lá, né, quando eles foram saquear, destruir, sei lá, pegar aquele submarino. Eu, sem o conhecimento do Aquaman, só sabendo assim pelo desenho da Liga da Justiça, vendo ele no filme Liga da Justiça, né? Cara, dá pra ver muito bem que Aquaman é um personagem completamente diferente de Superman, por exemplo. O Superman, ele até salvaria ali o pai do Arraia Negra, né? Mas o Aquaman não. O Aquaman é o cara que não tá ligando muito pra ser o bonzinho da turma, não.
É, o que eu falei da parte do dele ser um bad boy, né? E assim, o cara tava tentando meio que matar ele. Eu também não salvaria, não.
Se o Superman matou, se o Batman matou já nesse universo, por que que o Aquaman não pode não salvar alguém?
Pois é. Concordo.
Vamos tá com essa falsa moralidade aí, reclamando de qualquer coisa, porque qualquer coisa dá view na internet, né? Então, bora lá hatear, porque, né? Porque sim.
O que dá view na internet é falar que filme X vai salvar a DC no cinema. Né, Omelete? Um abraço para o meu querido Érico Borgo. Adoro você, Érico Borgo.
Eu acho que ele é o único que confia ainda, de verdade, na equipe.
Gente, é impressionante. Eu olho pra Willem Dafoe e eu não consigo pensar ele como uma boa pessoa. Ele tem que ser um vilão. Ele não pode ser um mocinho. Não pode. Ele está proibido de ser um mocinho. Ele tem que ser um vilão. O cara tem um rosto que você só pensa em: esse é um cara ruim.
Tadinho.
Mas é o Willem Dafoe, gente. Ele fez o...
Duende Verde.
Ele não tem como ser um cara bom. Ele é vilão, ele não pode ser outra coisa que não seja um vilão.
É, quando ele sorri, ele tem cara de maníaco, né? Ele dá aquela...
Exatamente. Ele pode...
Com o olho bem esbugalhado.
Ele pode estar sorrindo de boa, assim, contar uma piada boa pra ele. Mas, no fundo, ele tá pensando em como vai destruir o mundo. Eu tenho absoluta certeza.
Meu Deus do céu.
Acredito mais na humanidade, sabe? Tão paternal nesse filme.
É, eu curti também.
Aquela relação professor-aluno, que eu falei assim, tá aí, não precisa ser vilão só.
É, eu achei que ele desempenhou bem o papel dele também. Bom, afinal de contas, é o Dafoe, né?
É que às vezes a gente precisa enterrar o Homem-Aranha. A Fox tentou isso tanto. Tanto personagem. Então, às vezes, a gente tem que esquecer um pouquinho.
Eu sei que a gente já fez várias vírgulas aqui, né? Entramos em vários papos diferentes. Olha, eu acho que o Homem-Aranha 3 lá do Tobey Maguire e o Espetacular Homem-Aranha 2 são os únicos dois filmes fracos do Homem-Aranha pela Fox. Os outros são bem interessantes, são bem legais.
É, eu falei que eu sou suspeita falar do Homem-Aranha porque eu não gosto dele, sabe?
Ah, eu gosto. Eu também sou suspeita pra falar porque eu gosto.
Eu até vou, assim, por exemplo, meu pai queria assistir um filme no cinema, e aí quando saiu De Volta ao Lar,
uhum.
Homecoming,
ele falou assim, ai, vamos assistir o Homem-Aranha, aí ele fez uma cara tão fofa, eu falei assim, tá bom, pai, eu vou. Acabei assistindo, mas não é um dos meus preferidos, não.
Ah, Homecoming é legal. Mas o Aranhaverso, cara, nossa, tá muito, muito bom.
Vamos voltar para Aquaman?
Ah, vamos.
Eu acho que a Nicole Kidman é uma grandíssima atriz, cara. Eu adoro essa mulher.
Ela é maravilhosa, simplesmente.
E eu não sei que porra eles fizeram. Porque quando ela fica mais velha, ela tá mais bonita do que quando ela fica mais nova. Tirando aqueles dread louco dela, né? Ela jovem, não falando que ela é jovem e não é bonita, mas falando que ela mais velha, ela realmente, ela, sei lá, é diferente.
É a beleza da maturidade, Bessa.
Pode ser, pode ser. Mas para não me xingarem de machista novamente, ela como atriz também, que é o mais importante, eu acho ela também espetacular. Em Aquaman, nesse filme, né? É, evidentemente não foi ela, mas a cena de porrada que ela dá lá nos inimigos.
Maravilhosa! Eu tenho uma observação somente. Quando ela desmaia. Ai, esqueci o nome dele. Patrick Wilson, levanta ela no colo.
King Orm, Rei Orm.
Não, não foi o King Orm. O cara da Terra. Pai, o pai do, do.
Ah, tá, tá. O Jango Fett lá.
Isso, o Jango Fett. A hora que ele levanta ela no colo e ela tá desmaiada, veja, ela segura o tridente. Como é que alguém desmaiado segura o tridente?
Gente, eu não consegui perceber isso.
Ah, sei. Foi uma cena que me tirou a suspensão de descrença, sabe?
Não dá pra acertar o tempo todo.
É verdade.
Não, mas eu achei fantástico, assim. Eu tenho déficit de atenção, hiperatividade. Eu preciso de uma coisa bem agitada, assim, pra prender meu foco. Quando começou a pancadaria, eu falei assim, eba, tô no lugar certo, vai ser muito bom. Não que eu tivesse desconfiança, eu achei que ia ser bom. Mas eu não esperava tão rápido e começar com uma mulher, né?
Eu achei também que o Rei Orm lá, o Patrick Wilson, ele fez muito bem. Eu não sou muito fã daqueles gritinhos dele, tipo... Ah, olha aqui como eu estou fodão e não sei o que. Agora vou dar um tapa no Aquaman, vou matar ele, não sei o que. Eu não gosto muito dessas papagaiadas, não. Mas eu acho que ele, como o Rei Orm, ele é, realmente, é, como o personagem, eu achei ele muito bom. Eu adoro esse ator desde Invocação do Mal lá, que, nossa, não precisa nem falar, né? Que também é dirigido pelo James Wan, né?
Eu acho que todos os atores estão muito bem no papel deles. Não consigo pensar em um que tenha deslizado, assim.
É o que eu disse, né? O James Wan é o cara, é um deus. Ele fez o Ivan Drago ter emoção.
Pois é, então.
Então, sobre essas partes, eu acho que ele faz um bom contraponto com o Aquaman, assim. Ele é o cara que nasceu pra ser rei, que se entende como rei e vai fazer tudo pra ser mais do que um rei, né? Porque o status mais alto ele já tinha, ele é muito ambicioso. E o Aquaman não, eu tô totalmente sem ambição. Não, eu não quero, não é minha função. Eu só quero viver a minha vida, eu quero continuar salvando as pessoas no anonimato. Não preciso disso, né? Então é o oposto, né? Isso deu pra ficar bem claro, assim. Então o papel dele é importante exatamente pra contrastar com o Aquaman.
Eu só achei que faltou um pouquinho de emoção nele quando ele viu que a mãe tava viva. Eu achei que o impressionantemente mais fraco ator, ele conseguiu passar mais uma emoção de caralho, que porra é essa? Aí quando ela chega mais perto, ele dá um passinho pra trás e depois os dois se abraçam. Já o Rei Orm, o Patrick Wilson, ele não conseguiu... Não sei se talvez seja uma coisa de... Que, um bloqueio mesmo dele, se aquilo ali foi por querer. Toda a situação do pai dele mandar matar ela, porque ela teve um filho com alguém na Terra e não sei o quê. Mas eu achei... Faltou emoção ali no
ou talvez dele. Ela reaparecer meio que atrapalhasse os planos dele de... Que ele tava botando em movimento, né? De tomar conta da porra toda.
Ah, sim. Eu também achei isso. Evidencia o lado de que, eu tava fazendo vingança, eu não vou deixar o meu irmão assumir o trono porque é a culpa dele que a minha mãe foi sacrificada. Eu vi que toda a justificativa dele caiu por terra. Como assim a minha mãe tá viva?
Eu acho que essa é a surpresa dele.
Inclusive, me surpreendeu bastante ela parecer viva. Eu não esperava ela voltar ali, não.
Ai, eu confesso que esperava. Eu só não esperava que fosse ser daquele jeito, mas eu não tinha comprado a morte dela, não.
É porque não aparece, né? E a gente sabe muito bem que se alguém morre...
Se não aparece, é porque não morreu.
É exatamente, exatamente. Isso aí é coisa de Star Wars, hein?
É.
Vocês viram a Annabelle no filme? do filme de terror lá, a Annabelle mesmo, do James Wan, que disseram que ela aparece no navio naufragado lá, quando a Mera vai com o Aquaman encontrar o Vulko, William Dafoe, ela aparece ali em algum lugar nesse barco aí, naufragado. E
nossa,
eu não consegui identificar a Annabelle ali.
Não notei, também nem tava prestando atenção.
Como é que você vai perceber um negocinho ali, sei lá, e você tá olhando pros atores, né, pra parada ali certa, né, e não, porra, sei lá, pra um...
Ah, eu até percebo essas coisas, só que como eu não vi esse filme e não tava procurando, então...
Ah, eu sou completamente idiota, não consigo enxergar nada.
Eu presto atenção em detalhes, tanto que erro de continuidade me chama atenção, eu tenho um olho pra detalhes.
Nossa, tem que ser muito, muito na cara, assim, pra eu pegar alguma coisa. Tipo, areia, né, subiu lá quando o Superman morreu em um filme, e no outro filme os caras cagam pra porra toda. Nem falam sobre isso, não sabem nem o que foi aquilo. Isso eu percebo. Agora, porra, uma porra de uma boneca no meio do oceano, porra, não dá pra perceber.
Não, e quem se importa com uma boneca enquanto tá acontecendo o filme, né?
Pois é.
Não sei se vocês viram, tem uma teoria de que o Aquaman é a versão da Barbie Sereia.
Meu Deus.
Não vi, não.
Procurem isso.
As cenas de luta aí, vocês gostaram da porradaria? Convenceu vocês? Acharam legais?
Eu gostei.
Eu também gostei. E agora, o slow motion, pra mim, fez todo sentido debaixo d'água.
É, o abuso do slow motion, né?
Sim.
Eu achei aquela batalha final ali. Finalmente, uma batalha final muito boa, né? Pela primeira vez no filme da DC, com a batalha final muito boa. Eu achei, né, a batalha final ali do Aquaman com o King Orm, o Rei Orm, com os tridentes sensacionais, o Aquaman destruindo aquele tridente do pai do rei do Orm, né, que nunca tinha perdido um combate. É muito, muito boa, cara. Que isso. Foi animal. Eu achei animal.
E foi mesmo.
E sem entender, né, o que ele fazia com o tridente lá, o escudo de água. Nossa, eu falei assim, ai, meu pai, que legal.
Aquele escudo de água também foi sensacional.
Aquela parte quando ele começa a rodar, eu falei assim, ah, isso aí, vai.
Aê, Vulko, ensinou direitinho.
Vem cá, gente. A DC realmente aprendeu ou foi um tiro certeiro aí do James Wan?
Ah, a DC vem melhorando, né? Aos pouquinhos, assim. Bem pouquinho. Entre Liga da Justiça, Mulher da Maravilha e agora o Aquaman, eu acho que tá numa escala ascendente aí.
Tá, eu vou falar que eu gosto do Batman vs Superman, tá?
Eu também gosto.
Eu gosto demais.
Eu tô fazendo caretas aqui.
Temos a teoria de que ele vai ser um filme cultuado um dia.
Ah, tipo Blade Runner?
É.
Quanto esse dia? Não chega?
Eu não sei se ela tem direito de errar. Na minha opinião, tem. Ninguém acerta sempre, sabe? A Liga da Justiça decepcionou? Decepcionou. Podia ser melhor? Podia. Mas, assim, o Aquaman veio pra mostrar talvez uma nova fase, né? Talvez desde a Mulher Maravilha, tirando a Liga da Justiça, é uma nova fase, né? Do não tanto preto no branco, mas eu acho que eles estão aprendendo a trabalhar esse mais colorido, né? Não que eu ache ruim a pancadaria. Eu gosto de pancadaria. Até filme sem sentido com pancadaria eu assisto e me divirto. Então, eu acho que a partir de agora é só acertos. Espero, né?
Tomara. Eu realmente torço pra DC acertar, porque eu gosto. Mas é que eles... Nossa, tem errado a mão feio nesses últimos. Agora estão, né? Conforme eu falei agora há pouco, eles estão começando a entrar nos eixos. Mas ainda tem um bom caminho pela frente aí, eu acho.
E eu tô torcendo muito por Shazam.
Shazam é só ano que vem, né? Ou é esse ano?
Não, esse ano.
Na minha opinião, eu acho que... Sei lá, parece que os chefões da Warner fecharam o olho. Tipo, ah, é Aquaman, personagem pequeno. Deixa esse carinha aí fazer o que ele quer fazer. E vamos ver no que vai dar. E cara, foi muito bom. E eu espero realmente que, sei lá, em The Batman ou qualquer outro filme que venha aí da DC, os engravatados não mexam mais na porra do filme. Deixem os diretores fazerem o trabalho deles. Se o Geoff Johns estiver mandando alguma coisa, também deixe o Geoff Johns trabalhar, porque o cara entende, né, dos quadrinhos da DC. Acho que James Wan vai galgar aí um espacinho bem grande nessa turminha aí de diretores de filmes. Sem sombra de dúvida, se houver, eu acredito que vá sim ter um Aquaman 2. James Wan tem que dirigir, né? É igual a Patty Jenkins lá com Mulher Maravilha 2. Ela não tinha outra escolha senão dar todo o dinheiro do mundo que essa mulher queria pra ela. Eu acho que tem que fazer o mesmo com James Wan. E, pelo amor de Deus, engravatados da Warner, fiquem longe desse filme. Algumas pessoas reclamaram aí até da trilha sonora, não exatamente da trilha sonora, mas o tema do Aquaman, que ficava tocando toda hora quando ele aparecia no momento importante. Eu achei muito boa, até a trilha sonora que fica lá dela, sei lá, ela tocou umas 20 vezes no filme.
É, não me incomodou, não.
Não me incomodou, inclusive nem sei qual é.
É.
Nossa, do Aquaman me marcou muito, muito mesmo, cara.
Eu não lembro. Talvez eu estivesse distraída? Talvez.
quer falar sobre a sua distração?
Eu? Não, já, acho que minha frase de abertura já deixou explícita, já.
E eu tenho informações, achei aqui, é em abril, não é nem em março nem em maio, tá vendo? Era no meio dos dois.
E eu acho legal eles estarem fazendo umas apostas que nem a Marvel fez com os mais desconhecidos, com o Guardiões da Galáxia, e pegarem o Aquaman, o Shazam e tal, que eles são mais... não são do time de elite, e dar chão pra eles brilharem. Eu acho isso muito legal.
Uma outra cena que eu quero falar aqui antes de a gente fechar o podcast é o Aquaman e a Mera entrando dentro da boca de uma baleia, sei lá que porra era aquela, um peixe gigante lá, que claramente uma alusão a... Na hora eles falaram ali, é Pinóquio, né?
Sim.
Mas eu não remeti a Pinóquio. Eu, quando eu era moleque, quando eu era criança, eu ia mudar a igreja. Hoje não vou mais. E eu lembrei de uma história da Bíblia, que também é um cara que vai e é engolido por uma baleia. Agora eu não... Acho que é Jonas.
É o Jonas. Jonas e a baleia.
É, então, eu lembrei exatamente do Jonas e não lembrei do Pinóquio. E achei muito legal que depois a Mera fala lá, nossa, você botou o nosso futuro, a nossa vida por uma história aqui infantil. Achei bem legal essas cenas aí.
Sim.
Confessar que eu achei meio brega, tudo por uma piada.
Ah, bom.
Ah, é uma coisa muito pessoal, sabe?
Não foi tudo por uma piada, né? Eles fugiram. Foi uma forma que eles encontraram de fugir. É, inclusive, ele finalmente usando as habilidades dele, chamando o peixinho. Tudo bem que baleia não é peixe, mas ok, a gente releva.
Mamífero, né?
Mamífero.
Uma cena que eu achei fraca, né? E aí sim, foi só pela piada, foi aquela parte que eu acho que a Tami vai reconhecer muito bem, até porque ela é ruiva. Quando a Mera cai do ela se joga, né, do avião, e aí o Aquaman fala, hahaha, ruivas, você tem que seguir. Aí ele cai também. Cara, isso foi, tipo, completamente
ridículo.
Desnecessário. Sim. Muito fraco.
Não precisa ser ruiva pra concordar.
Não, é porque existe todo um... Como é que eu vou falar isso sem parecer babaca? É, existe toda uma mística masculina em torno das ruivas.
Sim.
E eu achei que foi muito, muito idiota. Só idiota, sabe? Não foi legal. Mas é um pontinho de bosta num filme bom. E a gente consegue deixar isso pra lá. Pelo menos eu consigo.
Uma coisa que me incomodou bastante, assim, no começo não incomodou, mas depois que começou a repetir demais, foi as explosões, aquelas que surgiam do nada, do lado. Uma cena acontecendo, de repente, puf, uma explosão do lado. Ah, ok, sustinho. Aí, de repente, outra cena acontecendo e pá, explosão. Meu, depois da terceira usada, já, né, chega.
Já deu, amigos.
Já deu, a gente já entendeu. Eu achei... isso me incomodou no filme.
E nem era um filme do Michael Bay.
Pois é!
Vai que ele chegou lá, acho que foi filmado na Austrália, né? Vai que ele chegou lá na Austrália e, será que eu posso fazer alguma coisinha aí? Mesmo, não precisa nem me acreditar.
Né?
Inclusive, eu assisti Bumblebee e o comentário foi, nossa, que engraçado, né? O melhor Transformers é quando o Michael Bay não tá na liderança.
Como eu diria, choque de cultura, Bumblebee.
Ah, não. Choque de cultura de novo, não.
Sempre vou referenciar o choque de cultura.
Olha, eu diria que Aquaman é um bom filme, mas não é um Transformer, né?